Boa noite aos amigos que fazem o estudo, uma educação para as emoções. Uma parte avançada, no primeiro semestre, vimos as emoções imaturas que não puderam se desenvolver por uma série de causas. E neste segundo semestre estamos trabalhando a parte das afetividades amadurecidas. Nossa aula de hoje é um grande desafio e é também um modo de cada um poder fazer uma autoavaliação profunda de sua caminhada até aqui. Hoje nós iremos muito longe, faremos uma aula muito diferente das que já fizemos. Vamos iniciar indo a São Paulo. E de lá o professor Clailton apresentará a sua resenha, um momento muito aguardado. Boa noite, professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 14 de novembro. O tema foi as vidas afetivas hoje. A falta de paciência, a capacidade de amar e de perdoar tem se mostrado muito presente nos dias de hoje. Em contextos em que a compreensão poderia resolver, muitos seguem para o rompimento. A falta de conhecimento das afetividades tem sido um elemento presente em meio a esses relacionamentos rápidos e superficiais. Uma das ilustrações dessa aula foi As Aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Após um naufrágio, o personagem ficou isolado em uma ilha. Mas, mesmo nessas condições, ele se preocupou em manter sua identidade, sua cultura. Ele usava um diário para fazer anotações, se preocupava em manter o controle dos dias. Havia um mundo fora daquele lugar com o qual ele tinha laços, e a todo momento ele buscava meios de sair daquela situação de isolamento, se esforçava, construiu até um barco nessas tentativas. Na busca por alternativas para prosseguir, ele admitia que poderia estar errado, mas não ia deixar de tentar por isso. E a perseverança estava sempre presente. Naquela época, a ideia de ruptura não era tão usual como hoje. Na atualidade, temos vivido em meio a inúmeras transformações sociais. Muitos avanços tecnológicos. E a perseverança é um dos elementos que devemos preservar para viver tudo isso que está chegando. O Robinson Crusoe é uma obra publicada em 1719. Esse recuo no tempo nos mostrou um modelo diferente do que temos atualmente. Na atualidade, muitas vezes a ruptura ocorre porque as pessoas não sabem como prosseguir. Em um mundo onde quase tudo pode ser substituído, trocado, fracionado, quebrado. E se continuarmos por esse caminho, alguns cuidados precisam ser tomados. Em breve poderemos editar nossas memórias, acessar elementos do futuro, viver situações de várias formas, apagar, construir, modificar elementos. Mas vocês já imaginaram as consequências disso sem a sabedoria, sem um amadurecimento compatível com esses elementos, sem compreensão e entendimento? Uma tecnologia fria, né, poderia, nos levar para onde? Quantos desejarão remover sintomas apenas, descartando todo o aprendizado do processo? Quantos, ao mexer em um ponto, estarão esbarrando em outros, quebrando coisas que desconhecem? Que criaturas sairão daí? Quantos abismos existenciais poderão surgir? Todos os recursos que se anunciam pedem por aprofundamento da compreensão e do entendimento para que possam ser usados. Do contrário, poderá causar a ruína de muita gente. E já a sabedoria e os cuidados poderão nos levar muito alto na transcendência, na amorosidade, nos cuidados com a fé e com a alma humana. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Estava ouvindo atentamente o senhor. Fui buscar uma aguinha ali do lado. Alunos que fazem o estudo ao vivo já sabem, não é? Invariavelmente vocês recebem um lindo presente. Como mudou a configuração aqui do computador, eu preciso ver se tem alguém lá fora. Não. Não sei que eu não esteja vendo. Uma artista digital norueguesa, Manta Herland, costuma fazer fotomontagens muito bonitas e com uso de vários recursos. Ela mistura pinturas, telas a óleo, telas. Ela usa plástico, nossa, ela tem uma riqueza. Também usa agora as IAs para fazer os trabalhos dela. Muito bonita, ela tem toda uma série de trabalhos. Num desses trabalhos, ela faz uma crítica social bem, muito interessante na nossa época. E eu vou. Não vou fazer spoiler, vou colocar para vocês, observem só. Por onde essa pessoa vai passar e se é a mesma pessoa e o que ela carrega com ela todo o tempo. Vamos ver então, vou partilhar a tela para o lindo presente que sempre quando fazem ao vivo recebem. Aqui está. Boa noite aos colegas que fazem o nosso estudo, Uma Educação para as Emoções. Em nossa aula de terça-feira, vimos uma obra cinematográfica, um longa-metragem, compilado para os nossos trabalhos, com o título de After Young, Depois de Young, que era um rapaz, um humanoide, não é? Que num futuro próximo, dentro daquele contexto, um casal compra um robô. Compra e um robô humano, lembrem. Esse casal compra para que a filha deles, que é muito pequena, uma filha que eles adotaram, possa ter a oportunidade de ter fluência na cultura dela, chinesa. Então, eles trazem esse jovem, o Yang, para dentro de casa para trabalhar e ajudar na educação da criança. Nós vimos longamente, com muitos detalhes, este trabalho. Hoje, nós vamos fazer um estudo que tem duas vertentes centrais, a parte ética e seus desdobramentos, inclusive a filosofia moral, e a parte afetiva. Nós vamos levantar uma série de questões para conversar sobre isso. Na parte que os colegas, alunos vão participar, essa parte não será gravada. Lembrem da proibição de gravar, está bem? Por favor, isso hoje é muito delicado. Então, o professor vai gravar a parte dele, a parte dos alunos não será gravada. Depois vocês receberão. Então, vamos iniciar imediatamente. Toda a aula de hoje será esse aprofundamento. Quando o Ian para de funcionar, há muitos contrastes aqui. Aqueles que acompanharam a aula notaram que há um paralelismo entre várias obras, né? Eu coloquei uma obra de uma médica, a Timerman, uma psiquiatra paulista, em contraposição ao filme, mostrando os elementos no cotidiano que hoje já ocorrem. No conto original, que dá origem ao filme, o conto original foi escrito por Alexander Weinstein, um escritor que coloca uma obra, aliás, o título é Como para as Crianças, né? Como as crianças vão lidar com essas novas tecnologias, era a preocupação dele. É diferente do filme, a começar do narrador, que é o marido da Kyra, que nos conta a história. Também há muitas diferenças, né? Quando no filme o diretor, o Gogonada, diretor sul-africano, ele desenvolve muito mais, ele leva muito mais longe. O texto no conto, ele é breve e mais singelo. Quando o Yang para de funcionar no texto, no conto, em casa eles tentam reiniciar. Ele vai ver o manual de instruções para ver o que que havia acontecido e como colocar ele de volta em funcionamento. Ele leva na loja onde ele comprou, mas já tinha a garantia já tinha expirado. Então é aí que ele vai procurar uma oficina de muito duvidosa para isso tudo. Diferente do que acontece no filme. O filme vai muito mais longe e nos joga diretamente dentro de questões éticas e morais muito graves na nossa época. Vamos começar pela primeira. A ordem aqui não será exatamente cronológica. Obedecerá a outros fatores epistemológicos e também de complexidade. A primeira questão ética que eu gostaria de colocar a vocês é a seguinte. Personagem no filme, né? O ator, que é o Farrell, que faz o papel do pai daquela família, ele compra o Ian. Quando o Ian para de funcionar e ele tem a possibilidade de acessar as memórias do Ian, coisa que a fábrica que projetou este humanoide diz que não era permitido, que era ilegal. A lei não permitia isso. E ele, quando aquele senhor na oficina diz a ele, eu posso acessar para você. Ele diz, não, isso é ilegal. Mas depois ele aceita acessar as memórias do Ian. Isso, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, é aceitável, segundo os nossos padrões de época? Vejam que, ao fazer isso, ele não estava acessando somente as memórias de uma propriedade que ele tinha, porque, afinal, ele comprou esse robô. Ele tinha papel e, pela lei, era a propriedade dele, como um automóvel, como uma casa, propriedade. Ele não podia acessar essas memórias? Se podia acessar essas memórias, como separar? Porque vejam bem, esse humanoide tinha o Yang, era muito amigo também da esposa dele. Há conversas belíssimas no filme, não é? Que aparecem eles. Também da filha, que o considerava um irmão, é lícito. Do ponto de vista moral, é razoável aceitarmos isso? É ético aceitarmos isso? Na obra que conversou com este filme, vimos uma psiquiatra contando da morte do pai dela e ela tendo que lidar com o computador do pai dela depois que faleceu, com as roupas, com os livros, com os fichários das pessoas que ele atendeu. Ele era médico, como ela também era. E os dilemas que ela encontrou por tudo isso, ela conta no livro. Nesse aspecto, no entanto, é muito diferente, é completamente diferente. Gostaria aqui de ouvir a opinião de vocês e vou aprofundar depois com novas questões a partir daí. Parar o gravador. Vamos agora a uma segunda questão ética, moral e afetiva dentro do nosso trabalho, vinculado ao estudo que fizemos. Vimos a opinião de alguns colegas quanto a esse primeiro elemento, né, das memórias, se tem direito ou não acessar essas memórias e o que decorre a partir daí. No filme, há leis que tentam regulamentar isso. Provavelmente teremos várias dessas leis e condições de acesso e outras coisas mais. Lembrem também que a dimensão que afasta e que diz isso é um ser humano, aquilo é um androide, cada vez mais isso se aproxima. Não, hoje a neurologia tem como algo muito provável que em breve poderemos acessar nossas memórias semelhante a como vimos no filme. Quais os direitos que teremos a partir daí? Poderemos alterar memórias? Sendo que uma parte é nossa, às vezes outra parte é social, há muitas questões existenciais aqui que precisarão ser trabalhadas sob o crivo da própria filosofia, da filosofia clínica. Mas eu gostaria agora de propor um segundo aprofundamento. Neste segundo aprofundamento, entra um elemento delicado. Quando ele vai acessar as memórias, o Jake vai acessar as memórias do Young, que era um androide, ele encontra ali material como, por exemplo, as conversas que o Young tinha com a esposa dele, conversas belíssimas sobre mortalidade, sobre a transcendência, sobre a vida. Young tinha lido filósofos chineses e discutia e conversava com ela. Ela colocava questões de fórum muito profundo, íntimo, sobre o que ela acreditava, sobre a vida, sobre a morte, sobre se haveria uma continuidade ou não. Ele também se posicionava ao acessar, ele teve acesso a isso. Aqui a questão ética se torna ainda mais complicada, bem mais complicada. Peculiarmente no filme, ela parece não se importar com isso. Como parece não se importar também com o fato da filha deles, toda a vivência que ela teve com Yang, belíssima, conversas muito profundas, sublimes, agora estava exposta. E o Jake vai acessar e acompanha isso. Isso tudo causa uma modificação enorme na vida dele. Ele se dá conta de que tratou o Ian como um eletrodoméstico, não como irmão da filha dele, como a filha o tratava, como a esposa, aliás, tinha esse rapaz, o Ian. Para eles, ele era alguém da família. Para o Jake, ele parecia mais um eletrodoméstico, um computador. Peculiaridade é que o Alexander Wiseman, quando fez esta obra, ele conta numa das entrevistas dele que ele se inspirou vagamente no fato de ele um dia ter o computador dele ter apagado e ele perdeu anos de trabalho que ele tinha. Numa época que não se fazia backup nas nuvens e nada disso, ele perdeu tudo que ele tinha no HD daquele computador. E foi uma das inspirações dele para esse trabalho. Muito bem, vamos prosseguir agora. O que eu vou dizer parece algo que não é coerente com a nossa época. E, no entanto, há grandes discussões neste momento sobre isso. Young, esse jovem androide, hominídeo, o Young. Tem o direito à privacidade? O Ian tem direito à privacidade dele? Ou não tem direito à privacidade dele? Ele é propriedade, ele é coisa, ele foi comprado em uma loja, ele tem um selo de garantia, Ele pode ser desativado. No filme nós vemos uma senhora da universidade dizer que poderia transplantar aquilo para uma outra cabeça, para um outro computador, eles poderiam interagir, com aquilo e eles não aceitam. Yang, para eles, inclusive para Jake, deixa de ser isto que ela propõe. Ele é muito mais. Ele é muito mais que o próprio corpo que ele tem. Ele é um ser. Nós não sabemos a dimensão deste ser. Quando Jake, e depois veremos isso também, outra pergunta, vai atrás de Ada, a menina com quem o Yang tinha uma grande amizade, profunda amizade, ele questiona qual é a natureza da relação que vocês tinham. Ela disse: não, não importa, não tem nome. Era muito profunda, não era namoro, não era nada. Era uma outra coisa, que para a qual não há nome. Belíssimo, belíssima essa resposta que ela dá a ele, que estava tentando entender as coisas. Mas a pergunta aqui é se ele tem direito à privacidade. E se tem direito a essa privacidade, qual tipo de privacidade ele tem? Porque aqui nós vamos incluir um outro fator muito sério para uma sociedade como a nossa, que é a quem pertencem as memórias do Young. Pertencem à fábrica, irmãos e irmãs que o projetaram e venderam à sociedade? Pertence ao Estado, ao governo? As memórias de Ian pertencem à família que o comprou? A Kyra e o Jake? É deles? Ou a privacidade, as memórias de Ian pertencem a ele mesmo? No momento em que a fábrica, com a força da lei, diz que é ilegal alguém acessar aquilo, já temos uma resposta. Mas então eles são donos dessas memórias, dessa privacidade? Considerem que a resposta para isso nos colocará em vários impasses, seja ela qual for. Vamos ouvir então a opinião dos colegas que fazem este curso. Temos aqui psiquiatras, pedagogos, psicanalistas, sacerdotes, filósofos clínicos, temos vários colegas de várias áreas, não é? Um curso muito rico na sua diversidade. Vamos ouvir esses colegas, o que eles têm a nos dizer. Uma das obras que separei para conversar com tudo que estamos fazendo é Crime e Castigo, de Dostoiévski, que antecipa várias dessas questões muitas e muitas décadas antes. Nos diálogos do policial com Raskolnikov, nós temos tantos elementos éticos e morais como estes que estamos vendo aqui, que praticamente ele prefacia essa nossa época. E a outra obra é Fenomenologia do Espírito, de Hegel. Desde o seu início, quando ele mostra o conhecimento mais frágil, que é aquele derivado para ele, né? Derivado dos sentidos. Depois ele aprimora a percepção, até que ele chega lá adiante ao espírito, uma caminhada rumo ao absoluto. Vários dos dilemas éticos que estamos tendo agora encontram nestes autores já prefácios importantíssimos, fundamentais. No momento em que se diz não, Young não tinha direito à privacidade. Ele foi comprado, ele era uma propriedade. Ele, a família, a sociedade assumiram esse acordo social, portanto, não há espaço para a privacidade. Bem, se eu coloco desta forma, desta maneira, e vejam, isso é um parecer entre muitos que poderiam, inclusive, pareceres que endossam que ele sim teria direito a uma privacidade restrita, até para poder funcionar, até para poder ouvir, por exemplo, da Kyra, que é a mulher do Jake, determinadas confissões e ela dizer para ele: por favor, isso não pode sair daqui da nossa conversa, e ele ter de respeitar. Isso envolve, de certa maneira, a privacidade, direito a ela. Então, mesmo que limitada, sim, Ele provavelmente tinha. Agora, no momento que eu digo não tem direito a essa privacidade, a própria lei que tenta preservar a família a coloca numa situação de grande risco. Porque esse que diz não tem, se é o Estado, se é a empresa e que pode acessá-lo, né? O próprio mecânico diz para ele, na oficina, a empresa pode acessá-lo e a quantidade de dados sobre a sua família é muito grande que eles terão acesso. Vejam, são questões dilemáticas. Só que como Android, ele se humaniza, ele começa a aprender, a crescer, e ele mesmo entende o papel da privacidade, nos dando lições que a própria humanidade parece muitas vezes ter esquecido. A privacidade não é simplesmente um estatuto. À medida que se aprofunda uma vivência, ela toma outros lugares, outras dimensões, outros elementos muito graves, muito profundos. Por exemplo, as distâncias entre as coisas, entre as pessoas envolvidas, entre os fatores. Há elementos, eles aparecem dançando, a dança da família, todos brincando, cantando. No livro, diferente do filme, a pânico que ele tem faz com que ele parta a cabeça repetidamente num pratinho com cereais. No filme é na dança, né, que ele tem isso. Quando ocorrem esses elementos, a privacidade se dilui porque ele vai se relacionar com a menina, que o considera um irmão, diferente de como ele se relaciona com o Jake, que o pega como se fosse um saco de batata para levar para qualquer lugar daquele jeito. Aquilo não é a maneira de pegar, por exemplo, uma criança ou um ser humano que acabou de apagar e desmaiou. Ninguém pega daquele jeito, não é? Para quem acompanha o filme, é pesado ver aquilo. Como ele coloca sobre os ombros o Ian, que parece realmente um boneco ali, e não mais algo como ele era. Então a privacidade aqui ganha outros elementos. O que vem agora é ainda mais complexo, mais delicado e nos coloca em situações ainda mais, em perspectivas mais profundas. Para isso, nós precisamos ir com vagar aqui, está bem? Veja. Esse escritor, Alexander Weisberg, Weinstein, ele é de origem judaica, ele teve uma sólida formação, um escritor conceituado, e dentro desses escritores judeus é muito comum a questão da família, não é? A gente vê volta e meia a família, a cultura, etc. Vocês notaram que tanto no conto escrito, quanto no filme, não aparece, por exemplo, avós, não aparecem tios, não aparece ninguém. Há uma família nuclear, conforme nós entendemos, não é? O pai, a mãe e a criança. Mas não há avós, não há ninguém. Existem amigos, existem trabalho, eles se relacionam com pessoas, a obra começa com ele na loja de chá, vendendo, uma senhora procurando um determinado tipo de chá, mas não há familiares. Vamos ver um elemento. Ainda que os textos, né, do Weinstein sejam minimalistas, costumam ser, isso poderia, ser uma hipótese, e aqui vamos com cuidado com essas colocações. Será que o Ian era o único androide nessa história? Dada a natureza dos diálogos, dadas as disposições de como as coisas se passavam, será que ele seria o único androide aqui? Há vários indícios aqui importantes. Nós vimos que o Ian tinha memórias, ele conversava com fatores, né? Vocês lembram? Dizia, eu gostaria de ter vivido isso. mas não vivi. Eu tenho lembranças que foram colocadas. Eu sei o que é uma borboleta. Eu sei o que é a liberdade, mas são conceitos que foram colocados. Eu não vivi praticamente isso. Desta mesma forma, seria possível que um outro personagem, a própria menina, fosse um androide, ainda que não soubesse, e pela maneira como o próprio Yang é tratado na obra, o autor nos deixa uma pergunta. Ué, se o Yang está sendo tratado assim, o que a fábrica ou a sociedade ou alguém interessado, à própria universidade, poderia tranquilamente fazer de Jake um androide, ainda que ele não soubesse, achasse que era um ser humano, com os devidos implantes e tudo mais, como um experimento social, abalizado pela universidade, pelo hospital, para saber como um androide se comportaria em situações nas quais alguém como Yang falhasse, apagasse simplesmente e tudo mais. Experimento. Na sociedade dos homens, isso não seria nem a décima, nem a milésima vez de tantas vezes que coisas assim já foram feitas, profundamente dilemáticas, e do ponto de vista da ética, dos elementos morais também, muitas vezes indefensável. E a obra nos deixa margem para isso. Ela não afasta isso. Não é? Seria muito improvável que a menina passasse por um drama como esse e ela fica abaladíssima. A menina não consegue ir para a escola. A mãe suspende a escola e diz: não, você fica com seu pai hoje, não vá para a escola. E ela quer ficar todo o tempo com o irmão dela que apagou. Antes de prosseguir, deixa eu partilhar a tela com vocês para vermos só esse trecho apenas.
I want to be with Ying.
It's okay, darling. I just wanted to hear your voice. You need to listen to Dad and be good and calm, okay?
Is Ying gonna be better?
Yes, he's gonna be.
Well, we don't know for sure.
What do you mean?
Yeah, what do you mean?
We can't make any promises. But Mika, listen, if you can be good and calm for the rest of the day, I'm gonna bring you a surprise.
What?
You just promised her a surprise.
What is it, Mom?
That's different.
Mom, what is it?
I wasn't trying to. I appreciate you taking the day off.
Mom!
Honey, be good and listen to Dad. Oh, I need to go. I have to get ready for my presentation. We'll talk.
Where is she gonna get me, Dad?
Yeah, we knew that already. I need your permission to break open the core. It's against the law. Bunch of corporate bullshit. You know who made that a law? Brothers and sisters. They're just trying to protect their spyware. You recycle that, they will have so much data on your family, make your head spin.
I'm not interested.
Your loss.
You promised to fix him.
Mika, I said wait outside.
You said he was gonna be fine.
A questão aqui que eu coloco agora como uma indagação é a seguinte. Bem, o pai, para ele, o Yang, é uma espécie de eletrodoméstico sofisticado, um computador. Até na maneira de ele lidar ali diante do dono daquela oficina, né? Do técnico. Diferente, vejam bem, de como a filha lida. Para ela, Yang é uma pessoa, é seu irmão. E ela quer que ele fique bem. Para ele, é diferente. Muito bem. A mãe, a Kyra, que a mãe dessa menina, da Mika, sabendo desta situação e durante toda a obra, ela é extremamente correta, não é? Enquanto o Jake diz ele vai ficar bom, ela diz: nós não sabemos se ele vai ficar bom. Não, ele vai, eu vou arrumar. Você não sabe se ele vai arrumar. E quando ele sai e vai em outra, duas oficinas, três oficinas, ela diz: o que está acontecendo? Você disse que era rápido, queria, que estaria tudo bem, o que está acontecendo? E cuida de preservar a filha. Ok. No entanto, esta mesma mãe sabe que a filha tem um envolvimento que ultrapassa essa dimensão. Com o Jake, ela fala em consertar e arrumar. Eles evitam em querer reciclar, que é o que esse técnico recomenda. Tudo isso. Mas com a filha, ela tem uma linguagem que mostra que ela aceita que a menina, a Mika, trate o Ian, o androide, como um irmão. Esses elementos parecem razoáveis. Ela está conversando com duas pessoas diferentes, então não tem nenhum problema. Com a filha, quando conversa, o Ian é um irmão, é um membro da família, é como se fosse um filho. Com o Jake, não. Ela entende que ele é um computador, ele é um robô, etc. e tal. Ok? E quando eles sentam para almoçar, todos juntos, e aí há essa interação, ela sabe com uma régua dividir direitinho, dizer para cada um deles é isso, é aquilo. E quando os dois estão dialogando com o Yang, que acontece muito durante uma refeição, a gente conversa com várias pessoas, ela sabe separar estes elementos todos? Eu vou dar um exemplo para vocês, corriqueiro da clínica, que mostra os dilemas disso. Por vezes, numa família, estão almoçando, jantando, brincando, contando piada, e a mãe grita lá da cozinha para o pai ir até a quitanda que faltou algo que ele precisa buscar. Tem alguns amigos ali e tal, e ele diz: tá bem, vou até lá e vou com meus filhos. E um dos filhos fica parado, olhando. Porque esse é um filho que ele diz que é filho do coração, que diz que é filho adotivo. E já ouviu esse pai falar muitas vezes que filho, de fato, é aquele que é biológico. Vejam bem. Não viu isso diretamente. Viu indiretamente. Quando esse pai, meio alcoolizado e com os amigos, entre piadas, deixou escapar isso. Então ele não sabe se ele pode ir por ser filho do coração, mas não propriamente filho, ou se não pode. Esse dilema, a mãe da Mika coloca amplamente nesta obra, gerando vários contrastes, elementos éticos, elementos morais delicados na nossa época, que costumam respingar nos nossos consultórios. Essa é a questão. Vou parar o gravador para ouvir os colegas sobre isto. Vocês observam, vamos agora aprofundar mais ainda os nossos elementos. Quando algumas pessoas nos contam no consultório como é que foi a historicidade delas, ambiente familiar, etc., às vezes surgem coisas como: a menina nos disse que ela, quando a avó estava junto com ela, adquiriu uma coragem, uma confiança imensa. A avó chegava na casa dela durante os meses de férias, colocava uma Nossa Senhora das Graças linda lá no jardim e fazia orações no jardim e tudo, e diz que os outros membros da família tinham um grande respeito por essa avó e que ela se sentia muito corajosa com essa avó por perto e conseguia expressar emoções que normalmente ela não expressaria de maneira respeitosa, mas graças à avó, que estava por perto, ela conseguia fazer isso. Muito bem. Quando a avó se afasta, volta, ela mantém muito disso, mas já não é a mesma coisa de quando a avó está presente. Guardadas as proporções e diferenças que temos aqui, são muitas, né? Jake começa a mudar muito profundamente o modo de ser dele quando ele acessa as memórias de Young. Lembrem que quando começa a obra, a esposa está se queixando com ele. Ela diz: olha, nossa filha está dizendo que nós não temos tempo com ela. que nós não estamos com ela, que nós delegamos tudo a esse androide, ao Yang, para cuidar dela, tal, e ela está se ressentindo. Cadê os pais? Está se apegando muito ao Yang. E o Yang é uma inteligência artificial, é um robô, não é um pai, uma mãe. Ela se queixa no início do filme com ele. Ele diz que vai mudar, que vai. Ela diz: você já falou muitas vezes isso, mas você está sempre na loja, sempre cuidando do chá. Ela depois, numa outra sequência, aparece com a filha, a Mika, dizendo para ela: minha filha, o teu pai precisa trabalhar. Ele está trabalhando, você sabe que isso é importante para ele. Ela tenta contemporizar e orientar a criança. Aí acontece um fenômeno curioso. Jake muda não por causa da esposa, não por causa da filha. Ele muda porque, ao acessar as memórias desse androide do Young, ele vê tanta pureza, ele vê tanta transcendência, tanta humanidade, fé, amor, coisas que estavam apagadas, atenuadas da vida dele. A maneira como ele ensina para a menina. Há várias tomadas. Olha, vou partilhar uma com vocês antes de a gente prosseguir. Deixa.
What's happening here?
What?
See, this branch is from a different tree.
It is?
Yes, but now it's becoming an actual part of this tree.
Not really, though. It's just pretend.
Why do you say that?
Because it's just taped to the tree.
Oh, right. It looks like that, doesn't it? Here. Let's find one that's already attached. See this branch? This branch is also from another tree. You're connected to mom and dad just like this branch. You're a part of the family tree. For real.
Then, so are you. Why do they do it? Why do they move branches to different trees?
It's called grafting. They do it to make something new. Some of the apples you love were produced by combining different trees. It's an ancient technique that was used in China over 4,000 years ago.
A Chinese fun fact?
Yes. But you should know that both trees are important. Not just this one, but the one from this branch, too. Your other family tree is also a vital part of who you are. Do you understand?
Uma lição belíssima que ele coloca. E isso que vemos, o próprio Jake viu ao acessar as memórias dele. E isso começa a mudar completamente o modo de ser de Jake. Ao final do filme, ele diz: eu não quero que exponham o corpo de Yang no museu. Não quero isso. Acho que deveriam acessar suas memórias. Quer dizer, como um paradoxo, uma contradição que eles não conseguem resolver. As memórias podem, mas o corpo não pode, mostrando os preceitos de desenvolvimento da época em que isso se passa. Em outro contexto, isso seria diferente. A questão aqui diz respeito a isso. Então, Jake se modifica. Melhora como ser humano segundo os padrões da época dele, do contexto dele. Se humaniza e só se humaniza por acessar uma parceria com um androide, com alguém que não é humano, mas cuja manifestação é humana. Há muitos problemas aqui, delicados, que não conseguimos. Tal qual um nó que não conseguimos desatar, ocorrem aqui. A filha, às vezes, só gostará deste pai pela parte deste pai que pertence ao androide e que agora habita nele. Um modo de ver o mundo, uma maneira de responder, que às vezes o próprio pai não entende muito bem por que fazer assim. Mas traz como um implante existencial de aprendizagem pedagógico deste androide. Então a filha, neste caso, não está gostando exatamente do modo de ser do pai, mas do modo de ser do Yang que agora habita o pai. Bem, isso não é mecânico de tal maneira que está pronto e é desta forma. Muitas vezes, se Yang se afastar da família, a menina já não encontra mais isso no pai, ainda que permaneça nele. Essa dimensão ética, esta dimensão moral, faz emprestar ao outro elementos que agora vão caminhar para a axiologia, os valores. O valor que ele pagou pelo Yang na loja não corresponde ao valor que Yang tem para esta família. A própria esposa dele concorda, sim, não vamos fazer isso. Ele não irá para lá. Observem as dimensões que isto aí começa a repercutir. E o que corrobora com isso que estou falando é a lição que o Yang dá para a menina, a Mika, mostrando para ela que ser filho, ser irmão, ser marido, esposa, pai, mãe de alguém, não tem a ver com propriamente o sangue, a carne. É algo que vai muito além, envolve espiritualidade, afinidade, amor. E sendo assim, se o amor é algo que faz disso algo muito diferente, vejam que o fato de alguém ser androide ou ser humano fica, aqui neste caso, em xeque. O que teríamos então? Talvez, como a Ada fala para o Jake, quando ele pergunta, mas qual é a natureza do relacionamento que você tem com alguém como Ian? Ela diz que não sabe. É uma afinidade, é uma empatia, é uma amorosidade, é uma confiança. Mas ela não tem mais um nome para isso. Como teria? Que nome ela poderia ter? Não havia esse tipo de situação antes. Não há também agora, porque ela nem sabe definir, nem sabe como vivenciar isso. Mas quando Yang faltou, ela foi atrás dele. Vamos ouvir agora os colegas a respeito deste mais deste elemento, desta questão existencial. Agradeço a opinião dos colegas, o parecer dos colegas, o estudo que estamos fazendo juntos. Havia falado que é importante que lidemos com isso, que filosoficamente tenhamos que possamos dar esse passo, muito importante, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, por nós mesmos, pelos nossos netos. São questões que estão agora na pauta do dia. Vamos aprofundar um pouco mais o que estamos considerando aqui. Quando então este androide vai viver com esta família, e é humanizado por esta família, sabendo que há limites, uma vez que ele é uma propriedade, ele foi comprado, ele tem um selo de garantia, ele tem manutenção, uma série de elementos, não é? Ele é um robô, um humanoide, não é um ser humano. No entanto, aos poucos, esta família, e a própria propaganda que se faz para que ele possa chegar até essa família, suas funções, etc., fazem com que cada vez mais características humanas sejam colocadas, emprestadas e levadas a ele. Por exemplo, não apenas as roupas que ele utiliza. Ele é um robô, ele não precisaria utilizar roupas, mas ele utiliza roupas. Não é? Ele se alimenta, ele tem todo um aparato, neurofisiológico, Tem todas as composições que um corpo humano tem. Quando ele apaga, uma das coisas que o filme diz é que se não for consertado logo, vai começar a se decompor. Então ele tem todos esses elementos baseados no organismo humano. Muito bem. Para além disso, agora entra a crônica social da existência, que é assim. Nós agora nos aproximamos do Natal, maior festa do Ocidente, não é? Então, no Natal, Yang vai receber um presente? No Natal, Yang receberá o abraço, o carinho da confraternização? No Natal, ele poderá ir à missa? No Natal, ele poderá expressar o que ele está vivenciando? Mais que isso, a Mika fará muitos aniversários. O Yang terá algum aniversário? A data de ativação, a data de fabricação? Ele será comemorado esse aniversário? Ele terá outros elementos? Provavelmente, muitas famílias sim. Ele terá aniversário. Ele terá bolo de aniversário. Ele pode conversar. Convidar seus amigos, como a Ida, e outros fatores mais. Se isso avançar um pouco mais, alguns não terão mais como diferenciar e não haverá mais uma separação do que é humano para o que não é humano. Isso não é apenas uma nomenclatura. No momento em que não se souber mais dizer, diante da pergunta, você é humano ou você não é humano? E a resposta for, não sei, você sabe? E o próprio ser humano não souber a resposta a isso, teremos problemas. Nossa sociedade tem um dos modos de operar, catalogar tudo, etiquetar tudo, colocar tudo em caixinhas, em departamentos e tudo mais, legislar a respeito. Neste momento, o que ocorre? Ela não saberá o que fazer. Terá que criar uma categoria dos indefinidos, que terão seus direitos, que terão suas prerrogativas e outras coisas, os indefinidos. Que à medida que tudo se aprofunda, muitos indefinidos deixarão de ser indefinidos. Serão não humanos por escolha ou serão humanos por escolha? E para muitos isso já não caberá em qualquer lugar. Entre outros problemas aqui que colaboram para essa complexidade está o fato do próprio ser humano estar caminhando e se movendo rapidamente para outras paragens. Até há pouco tempo, uma pessoa chegava a 70 anos de vida. E o que era que ela tinha de horizonte para a vida dela? Estava com um chinelinho de dedo, dentro de casa, aposentada. Não tinha muito o que esperar. A visita dos netos. Hoje, muitas e muitas pessoas com 70 anos estão namorando de novo. Enviuvaram, agora estão namorando de novo. Alguns estão com novas atividades. Alguns estão fazendo muitas coisas. Resolveram mudar de residência, mudar de país. Muito. Algo impensável há muito pouco tempo. Mas essa mudança social parece, em alguns casos, pequena diante de outras mudanças que estão acontecendo. Mudanças físicas, anatômicas, fisiológicas. Estamos vivendo mais tempo, com mais qualidade. Estamos mais resistentes, mais fortes. Aprendemos que podemos mudar, vejam bem, a própria anatomia do corpo por cirurgias plásticas. Pessoas colocam próteses, colocam perucas, colocam dentaduras, colocam próteses no quadril, no joelho e muitos outros elementos. Hoje nós transplantamos o próprio coração. Isso não vai parar aí. Isso vai prosseguir, gostemos ou não. Então, como filósofos, precisamos ver direitinho estes elementos. Trabalhar isso. Na Universidade de Sevilha, na Espanha, sul da Espanha, Minha conferência tratou desses elementos, entre outros, mas deste elemento. E dos riscos que corremos se não começarmos a aprofundar reflexões filosóficas sobre isso. Esse momento provavelmente chegará em algum instante e estaremos diante disso. É um grande problema para nós. Nós construímos tudo com o pressuposto para a humanidade, não é? Essa primogenitura que temos diante das criaturas e outras coisas mais, diante de Deus, não é uma tarefa simples separarmos isso à força de decreto, de leis. Vejam o que Tomás de Aquino escreve sobre os nossos bichinhos que amamos de estimação. Há muitas questões aqui. Vejam como o próprio São Francisco lidou. Como os nossos irmãos índios lidam com isso. Como muitos povos pelo mundo. Isso é uma questão a ser trabalhada. Não é algo que se resolve numa aula de filosofia. É algo que talvez não tenha nenhuma resolução, mas encaminhamentos, aproximações. Neste item, então, o que eu quero colocar como questão é: Jake começa a se humanizar através do Young, através das memórias dele. Começa a retornar sua afetividade, a retornar seus princípios. Agora, vejam, são princípios humanos ou já são vivências que ultrapassam a dimensão humana que um homem na situação dele teria? E se for assim, qual a validade disso? Há elementos ilustrativos em outras áreas da humanidade? Temos muitos. Quando começamos a literatura, por exemplo, a imprimir livros, vender livros, distribuir livros, não houve isso com relação a personagens? Com relação a atores e atrizes de cinemas, que muitas gerações tinham cartaz na parede, eram fãs, não é? Lá estava a Rita Hayworth, lá estava Rodolfo Valentino, muitos, não era também um elemento que antecede isso que estamos presenciando? Há muitas. Quando Voltaire viu na Europa os primeiros autômatos no jardim do palácio, e diz, nossa, que coisa. Há muito disso. Ou seja, não é de agora, isso já vem de muito tempo. Agora apenas se tornou mais intenso, mais rápido e está mais próximo. E precisamos elaborar essas questões com muitos cuidados. Vamos voltar ao filme para ver um outro trecho muito bonito.
In the pursuit of this elusive thing, this process that was connected to the soil, to the plants, to the weather, and to a way of life. To a way of life. So that's what you like about tea? The search. Not so much the taste.
No, no, the taste too. There's this part in the film. It's a great part where the man is explaining to his German friend why it's so difficult for him to describe the taste of tea. He says there's no language for it. You know, there are no words to adequately express the mysterious nature of tea. And his German friend, who's just standing right beside him with a cup of tea, says, yes, but I imagine things like you are walking through a forest and there are leaves on the ground and it just had rained and the rain has stopped and it's damp and you walk and somehow that is all in this tea. I mean, I loved that so much. I loved that so much. Somehow that is all in this tea.
Somehow that is all in this
God, I
tea.
I watched it over and over again.
God, I watched it over and over again.
I would like to watch this movie.
Well, maybe we can do it together.
Yes. That would be nice. So do you believe it?
What's that?
That a cup of tea can contain a world. That you could taste a place. A time.
Let's put it to the test, shall we? And the aroma, there's history too. You know, traditionally, tea shops, they were family businesses, passed down from one generation.
Or passed down from generation to, you know this, from generation to generation.
Maybe it's time I started teaching you the trade.
Let's see if we can taste the world together. Drink it all at once.
E uma última questão, ética, moral. Ligado ao trabalho que estamos fazendo aqui. Nesta última questão, temos um trocadilho cinematográfico e existencial, que é a seguinte pergunta. Eu entendo que numa aula como esta, e ao perguntar, e vários colegas responderam, vocês usem todo o aparato de entendimento que construíram até aqui, suas reflexões, suas crenças, seus modos de ser o mundo, ok. No entanto, qual foi a relação que cada um de vocês estabeleceu com Yang durante os breves trechos que foram colocados? Esta relação que cada um estabeleceu com ele, esta relação destoa do que você pensava antes da aula? É afirmada com a aula que acabamos de fazer? É diferente? Houve uma outra coisa, um outro movimento? O que aconteceu? Antes de irmos à resposta dos colegas, abriremos os microfones, nós vamos fazer uma última visitação ao último trecho muito bonito dessa aula. Uma conversa fenomenológica, ontológica, entre Yang e a Kyra. Vamos ver. Observem como vai girar a filmadora do diretor. Observem o que ele faz aqui. Que coisa espetacular.
Is this something you believe?
Hmm?
That the end is also a beginning? Is also the beginning.
For the caterpillar, yes.
But do you believe it's true for all things?
I don't know. I'm not programmed to believe in that way. What about you?
I'd like to believe that.
Do you? Do you?
Sometimes I think humans are programmed to believe in such things. I don't know if it's really in our best interest.
May I be honest with you?
Yes. Wait, is not being honest an option for you?
I don't think so.
Go on.
Fine. If there's nothing in the end.
How are you?
Maybe I was programmed this way as well. Does it ever make you feel sad? There's no something without nothing. Does it ever make you feel sad? There's no something without nothing. Lao Tzu? I'm not sure.
Um momento muito bonito. Jake está acessando essas memórias. Ele reproduz alguns trechos, ele volta alguns trechos, observa de novo, se aprofunda de novo nisso, nesses dilemas. É uma pretensão muito grande misturar elementos importantes que envolvem poesia, sentimentos, raciocínios e outros fatores. Jogar tudo isso de uma maneira pretensamente organizada e achar que vamos ter controle sobre isso. É uma das ilusões de uma sociedade industrial de serviços que acabou fazendo com ela mesma, com seus membros humanos, muito do que faz com coisas que ela achava que eram elementos que estavam a serviço dela. Há muito, muito a aprender, muito a crescer aqui. E será talvez uma ironia, uma lição ou uma desilusão para alguns que talvez a humanidade aprenda seu caminho com o auxílio daqueles que ela considerava tão pequenos, robôs, IAs, que chegam talvez para nos ajudar a dar um passo que sozinhos talvez não déssemos. Mas isso depende de tantas variáveis, não é? Tantos elementos que pedem tantos cuidados. Vamos, para finalizar o trabalho de hoje, então, ouvir o que esses colegas têm a colocar fora da gravação.